fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Hoje concluímos os estudos no capítulo 2 da Carta de Tiago. Estaremos refletindo sobre esse importante tema da fé prática. Muito se tem comentado sobre essa questão e alguns até dizem que a mensagem de Tiago é diferente da mensagem de Paulo. Ao refletirmos detalhadamente sobre o assunto, vamos verificar que não há essa diferença. Esses dois homens de Deus nos ajudam a observar dois aspectos do que Jesus quer de cada um de nós. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem e nos escrevem compartilham exatamente esse anseio de cada vez mais obedecerem a Jesus Cristo em todas as coisas. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus. Porém, se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição e esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Hoje eu registro o e-mail que o pastor Makita nos enviou da cidade de Beira, lá em Moçambique. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, agradeço a Deus por toda a equipe da RTM que o Senhor usa para a transmissão das Sagradas Escrituras. A transmissão de vocês está chegando em plenas e perfeitas condições de audição. Deus nos abençoou com um aparelho, um áudio, de grande potência. Vínhamos orando para isso. Há um povoado de Nyarishonga, localidade do posto administrativo de Nyamatanda, que dista 120 quilômetros da cidade de Beira, ao noroeste da província de Sofala, em Moçambique. Foi uma alegria grande para aqueles irmãos receberem o programa ao vivo de vocês. Fiquei com eles durante 3 dias para lhes ensinar como achar as frequências e também deixei com eles CDs e os comentários de Mateus e Filipenses. Orem por esse povo que precisa do Evangelho do Reino. A missionária Ita está melhor de saúde, já retornou às suas aulas no Instituto Bíblico de Sofala e Instituto Teológico Batista da Beira, onde ela leciona, pois ela tinha pego uma malária 3 semanas atrás. Ela me passou os CDs de Filipenses e estou muito grato por esse gesto de amor. Um abraço a todos, Alberto Makita. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras tão gentis. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando, você e sua família, para que sejam sempre usados pelo Senhor para a sua glória, para que outros irmãos aí em Moçambique também glorifiquem a Deus através de suas vidas. Que o Senhor te capacite a proclamar o Evangelho com alegria para todos os moçambicanos que necessitam ainda conhecer o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Estamos orando pelo seu ministério, por isso mesmo eu quero convidá-lo para, nesse momento, você, juntamente com os nossos outros ouvintes, você que está me ouvindo agora também, é com você. nós vamos ter um momento de oração e eu gostaria que você me acompanhasse. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e porque através do estudo e prática da Tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Querido Deus, nós Te pedimos que haja edificação e pela capacitação do Teu Santo Espírito possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nossas vidas. Te pedimos a iluminação para entendermos essa questão da fé e obras, um assunto muitas vezes tão polêmico entre nós cristãos. Te pedimos também que Tu nos abençoes na tarefa de proclamar o Teu Evangelho. Que o Senhor abençoe o pastor Maquita lá em Moçambique, fazendo dele um instrumento vivo nas Tuas mãos. Querido Deus, te pedimos que o Senhor atenda a nossa oração, porque nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o texto de Tiago 2, 18 a 26. Como dissemos no início do programa, esse texto nos coloca de novo diante de um tema importante para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Fé e obras é o assunto sobre o qual vamos estudar, lembrando que dois autores bíblicos podem nos ajudar totalmente a entender esse assunto, muitas vezes até polêmico. Eu me refiro a Tiago, o autor que temos estudado, e a Paulo, a quem Deus usou grandemente para estruturar o pensamento cristão. Ao iniciarmos as nossas reflexões sobre esse tema e sobre o texto que temos à nossa frente, me permita fazer algumas perguntas. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que se diz um excelente piloto, mas não consegue estacionar seu carro na garagem? Você acreditaria em um professor de matemática, mas que não sabe o resultado de 9 vezes 9? Tiago chama a nossa atenção exatamente para esse fato. Como é que uma pessoa pode dizer que é salva, que tem fé, mas se ela não demonstra a sua salvação, se a sua fé não é demonstrada através das obras? Você acreditaria na afirmação dessa pessoa? É sobre essa incoerência, sobre essa incoerência entre declaração e prática que nós vamos tratar hoje. Algumas pessoas acreditam que há uma contradição entre os ensinos de Tiago e Paulo sobre o tema fé e obras. Mas quando nós estudamos detalhadamente, profundamente as diversas afirmações desses dois homens de Deus, percebemos que os seus ensinos não são contraditórios, são complementares. Podemos entender os seus ensinos de um modo complementar, pois cada um deles apresenta um aspecto distinto da verdade. Veja só, Paulo demonstra que a fé é suficiente para sermos justificados, isto é, para sermos salvos diante de Deus. Tiago explica que, para nos demonstrar justificados diante dos homens, as obras são necessárias. Não é a raiz, mas sim o fruto que comprova a qualidade de uma árvore. Veja, por exemplo, Lucas 6, 43, 44, as palavras de Jesus. A fé interior não pode ser manifestada para outros a não ser por meio de obras, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. São palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 5,16. Nós não podemos ver a eletricidade, mas podemos ver o funcionamento, a operação dela, o funcionamento de uma lâmpada ligada, podemos ver um motor funcionando, embora não vejamos a eletricidade. E isso nos confirma que existe eletricidade e que ela está funcionando. A fé é um princípio ativo, é um princípio vivo, uma energia interior que coloca as nossas engrenagens em funcionamento. Realizamos as obras como decorrência da fé. As obras por elas mesmas não salvam, de jeito nenhum. Entretanto, a fé apenas verbalizada, que não demonstra a transformação da vida, também não salva. Essa é uma maneira de vermos essa questão, entendendo-a como ensinos complementares e não contraditórios. No texto de hoje, nos versículos 14, 20, 24 e 26, a palavra fé aqui não é usada no sentido da genuína fé que salva, a fé salvífica. Pelo contrário, a fé nesses versículos 14 a 20, que nós já estudamos no último programa, versículo 24 e 26, na verdade, trata-se de uma fé até demoníaca, veja o versículo 19, inútil, versículo 20, morta, versículo 26, trata-se de uma mera aceitação intelectual de certas verdades, sem confiança em Cristo como Salvador. Crer em algumas doutrinas sem entregar a vida para Jesus Cristo. Tiago não está dizendo tampouco que a pessoa é salva apenas pelas obras e não pela fé genuína. Pelo contrário, ele está dizendo, como Lutero bem definiu, que o homem é justificado, isso é, declarado justo diante de Deus, exclusivamente pela fé, mas não por uma fé desacompanhada. A fé genuína produzirá boas obras, mas somente a fé em Cristo é que salva. Portanto, as obras por elas mesmas não salvam, mas a fé apenas verbalizada também não salva. Como é que nós podemos entender então essa questão? Paulo e Tiago são complementares. E assim o título para esse estudo é Fé e Obras. Simplesmente essa pequena expressão, Fé e Obras. E o texto então é Tiago 2, 18 a 26. Uma outra maneira de encararmos a questão do relacionamento entre fé e obras é entendermos que o livro de Tiago trata sobre a fé, porém não a fé salvífica, mas trata sobre a fé que deve ser vista na vida dos cristãos, isso é, a fé que deve ser vista na vida dos salvos. Você deve se lembrar que nos últimos estudos verificamos vários aspectos pessoais e interpessoais da vida de fé que os cristãos devem desenvolver. Por exemplo, no capítulo 1, vimos nos versos 2 a 4 a maneira do cristão enfrentar os testes. Nos versículos 5 a 8, nós vimos a necessidade da sabedoria para sabermos reagir corretamente. Nós vimos também nos versículos 9 a 12 que todos, pobres ou ricos, passamos por várias situações difíceis e devemos enfrentá-las com perseverança. Nos versículos 13 a 15 do capítulo 1, vimos que nós somos tentados pela nossa velha natureza. Nos versículos 16 a 18, vimos também que Deus é bondoso, Deus é soberano, Deus mesmo não nos tenta. Nós vimos nos versículos 19 a 27 que devemos desenvolver uma religião prática, pois assim demonstraremos a mudança que tivemos em nossas vidas. No capítulo 2, tivemos a orientação para que nossa vida de fé, em nossa vida de fé, na caminhada com o Senhor Jesus, nós não façamos acepção de pessoas. E vimos as características da fé verdadeira no estudo passado. No texto de hoje, nós vamos considerar de modo ainda mais profundo essa questão do relacionamento entre fé e obras. O princípio, então, que podemos extrair desse texto pode ser percebido nessa frase. Todo cristão genuíno deve ver a fé e as obras como princípios complementares do verdadeiro cristianismo. Eu repito, todo cristão genuíno deve ver a fé e as obras como princípios complementares do verdadeiro cristianismo. Ou então, você pode ter também essa frase como um princípio. A fé verdadeira é aquela que é demonstrada pelas obras. A fé verdadeira é aquela que é demonstrada pelas obras. Ou, pelas obras realizadas, demonstramos a nossa verdadeira fé. Pelas obras realizadas, demonstramos que a nossa fé é genuína, é verdadeira. Então, nesse texto, nós vamos encontrar três abordagens que devemos fazer sobre essa questão fé e obras. Mas me permita ler primeiro o texto para que possamos fazer os nossos comentários. capítulo 2, versículo 18 até 26. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado, então, amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Querido amigo, aqui temos um texto realmente muito interessante e um texto que tem dado margens a muitas polêmicas. Mas vamos tentar trabalhar com ele, percebendo então essas três abordagens sobre essa questão tão importante, salvação pela fé e obras, ou então vida cristã pela fé ou pelas obras. Na primeira abordagem, vemos a ênfase do apóstolo Paulo. Num certo sentido, podemos resumir essa palavra da seguinte maneira. Só a fé conduz à salvação. Essa seria a ênfase de Paulo. Só a fé conduz à salvação. E aí Paulo, então, nos mostra algumas verdades. Ele nos mostra, por exemplo, em Gálatas 3:10 e 3:11, o perigo das obras sem a fé. Isto é, quando você depende mais do seu eu do que de Deus. Ele nos mostra também o perigo da maldição pela falta de fé. E ele nos diz claramente que a justificação só vem pela fé. Eu leio para você Gálatas 3:10 e 3:11. Diz assim, todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente, diz Paulo, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E aí ele cita um versículo lá do Antigo Testamento, de Abacuque, porque o justo viverá pela fé. A pergunta que se faz então é, que tipo de fé é essa? Paulo mesmo continua nos dizendo, em Gálatas, por exemplo, 5, 6, é a fé que atua pelo amor. Em 1 Tessalonicenses 1, 3, é a fé que é operosa. Em Tito 3, 8, é a fé solícita em boas obras. E em Efésios 2, 8 a 10, que é o texto que normalmente se usa para contrapor Paulo com Tiago, Paulo diz que a fé genuína é a fé que tem boas obras como finalidade. Porque o que, que nós lemos lá em Efésios 2, 8, 9 e 10? Logicamente, você vai se lembrar de que a salvação é pela fé. E é certo isso daí. Mas o versículo 10, que muitas vezes nós esquecemos de ler, de comentar, nos diz uma palavra muito interessante com relação às boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu e você, cristãos, que aceitamos a Cristo pela fé, somente pela fé, nós fomos criados em Cristo Jesus, nós nascemos de novo em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o objetivo, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Portanto, a fé salvífica é a fé que me leva à salvação em Cristo Jesus. Mas depois da fé, eu devo praticar as boas obras que demonstrarão a minha fé. Na segunda abordagem, vemos a ênfase de Tiago. E Tiago diz, em outras palavras, em resumo, o seguinte: só as obras comprovam a fé. Tiago diz, só as obras comprovam a fé. E aí ele mostra o seguinte, que há um perigo da fé sem obras. Isso é, uma fé verbal vezes a fé verdadeira, contrária à fé verdadeira. Cuidado quando você apenas declara que crê em Jesus. Tiago é muito claro em dizer que até os diabos, até o demônio, não apenas teme e treme, ele crê que Jesus é Deus mesmo, mas ele não é uma pessoa convertida, ele não é um ser submisso ao Senhor. Então, essa fé verbal é bem diferente da fé verdadeira. E aí, Tiago nos mostra o perigo da fé morta. Ele fala muito claramente o seguinte, que assim como o corpo sem a alma é morto, o espírito sem o corpo não sobrevive, e o corpo sem o espírito não sobrevive, o que está acontecendo? Nós temos uma fé morta. Esse é um perigo. Eu leio para você novamente o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aí ele também nos adverte sobre o perigo da fé vazia. Que fé vazia é essa? Essa fé vazia aparece nos versículos 14, 19 e 20. Isso é, uma fé apenas verbalizada. Mas que tipo de obras que Tiago está pedindo para nós? Ah, ele pede, e é muito específico, obras para com os nossos irmãos necessitados, como nós vimos no programa passado, versículos 15 e 16. Obras com fé, obras que concretizem a fé, obras que justificam a fé que nós temos. Isso é, se você der um copo de água para um desses pequeninos, conforme disse o Senhor Jesus lá em Mateus 25, se você fizer isso com fé, você deu esse copo de água para o Senhor Jesus. Se você fez isso apenas para um desencargo de consciência, se você fez isso simplesmente para aparecer, isso demonstra que a sua fé não é uma fé saudável, genuína. Em terceiro lugar, uma outra abordagem, nós vemos os exemplos esclarecedores usados por Tiago e por Paulo. É interessante que esses dois homens, que muitas pessoas dizem que se contrapõem, eles usam o mesmo exemplo, Abraão e a sua fé. É interessante, o exemplo de Paulo. Paulo usa Abraão e a sua fé. E Paulo também usa Davi, mostrando o quê? Que aquele que foi perdoado, esse crê no Senhor e é perdoado, conforme Romanos 4, 6 a 8. Mas o exemplo de Tiago é muito interessante. Ele cita também Abraão, mostrando que Abraão obedeceu e por isso foi justificado, mas ele cita Raabe. É, ela agiu porque acreditou. Veja o versículo 25. Como é que podemos entender essa citação de Raabe aqui? Tiago não quer dizer que o ato isolado de Raabe de ajudar os espias israelitas tenha cancelado toda a sua vida de impureza sexual. Não. Antes, por suas ações, ela demonstrou que já havia rejeitado o paganismo e tinha rejeitado a sua vida de adultério. Pelo seu ato, ela demonstrou que tinha colocado a sua confiança no Deus de Israel. E por causa da sua fé, então, ela agiu e Deus a declarou a justa a tal ponto de incluí-la na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, devemos notar que Tiago e Paulo, em suas cartas, não se contradizem. Em suas cartas, Paulo assinala um princípio fundamental. O homem só pode justificar-se diante de Deus pela fé. E em sua carta, Tiago nos mostra uma conclusão lógica desse pensamento. O homem que tem uma verdadeira fé vai demonstrá-la através das obras. Em Paulo, Paulo rejeita as obras sem fé e Tiago rejeita a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras para a salvação. Tiago apela para a necessidade das obras como evidência da salvação. Paulo demonstra como alguém pode ser justificado e Tiago enfatiza como alguém deve viver como justificado. Paulo confirma a declaração de Deus da nossa justificação e Tiago confirma a necessidade de demonstrarmos a nossa justificação. Abraão foi justificado porque creu em Deus, Paulo diz. E Tiago diz, Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. São complementares. O crer de Paulo implica no agir de Tiago e o agir de Tiago pressupõe o crer de Paulo. Como é que tem sido a sua fé? Como é que tem sido a sua vida de boas obras? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.